Glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar. Vamos pedir silêncio. Eu gostaria de compartilhar hoje sobre um dos aspectos para você se desintoxicar, ou um dos fatores, vamos dizer, mais importantes. Então, eu não sou entendido disso, mas a gente lê constantemente matérias e reportagens falando de uma alimentação saudável. Então, o que que os nutricionistas dizem? Nós somos aquilo que nós comemos. Eles adoram repetir esse jargão. Eu também gosto dele porque ele acaba sendo bíblico. Você é aquilo que você come. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então você é o que você come. Se você come de Cristo, você vai ser como Cristo. A maneira de ser transformado no Novo Testamento é mudando a dieta. É parando de encher a sua alma de coisas negativas do mundo e enchendo o seu espírito, o seu coração com a palavra viva. Não a palavra da lei, não a palavra de condenação, mas a palavra viva. Você se alimentando daquilo que Deus diz que você é, você faz, você tem. Por quê? Então dizem os entendidos que as toxinas entram em você, no seu corpo, pela sua comida. Então quando você come coisas inadequadas, essas coisas trazem elementos que vêm para o seu corpo e eles vão produzir em você envelhecimento precoce, vai envelhecer a sua pele, vai estragar coisas na sua corrente sanguínea e tudo mais, tanta coisa, não é? Tudo isso vem pela alimentação. Aí eles dizem o quê? A maneira de você corrigir isso é comendo corretamente. Então hoje eu queria falar sobre isso. Venha comer na mesa do rei, porque se você comer na mesa do rei, algo vai acontecer com você. E eu queria falar de um personagem bíblico pouco conhecido, com um nome muito estranho, chamado Mefibosete. O nome é estranho, mas é com certeza um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Mefibosete, quem era Mefibosete? Antes de eu ler o texto, em 2 Samuel capítulo 9, eu falei alguma coisa estranha? Não. Mefibosete era filho de Jonatas. E Jonatas, por sua vez, era filho de Saul. Você lembra disso? A Bíblia fala que um dia Davi e Jonatas fizeram uma aliança. A Bíblia diz que a alma deles se apegou um ao outro num amor profundo de irmãos. E eles então resolveram fazer uma aliança de sangue. Tornaram-se irmãos de sangue. Aliança de sangue é uma coisa, é uma cerimônia que está na palavra de Deus, muito sagrada. E ela é muito importante, por quê? Porque a nova aliança é uma aliança de sangue. É o sangue da nova e eterna aliança. E a Bíblia fala então que eles fizeram vários rituais, mas o principal deles, você corta um pedacinho pequeno, o suficiente para sair algumas gotas de sangue no seu punho. E eles então juntam os seus punhos, porque a Bíblia diz que a vida está no sangue, e ao juntar o meu sangue com o seu sangue, estou dizendo que agora nós somos uma só vida, somos irmãos de sangue. Sua vida está entrando na minha vida está entrando na sua. E a cláusula da aliança de sangue é o seguinte: a partir de agora, tudo que é meu é teu, e tudo que pertence a você agora pertence a mim também. Os meus inimigos serão seus inimigos, e os seus inimigos agora serão também os meus inimigos. Essa é a cláusula da aliança de sangue. Pois bem, a Bíblia fala que Saul, por causa da inveja, odiava Davi. E várias vezes tentou matar Davi. Mas ele passou para as pessoas a ideia de que Davi era o inimigo. Então as pessoas passaram a achar que Davi era inimigo de Saul, mas Davi não era. Ele teve chance de matar Saul e não o fez, porque não era inimigo. A Bíblia diz então que um dia, Jonatas e Saul estavam pelejando contra os filisteus no Monte Gilboa, um monte que por acaso eu fui agora nessa viagem a Israel, nunca tinha ido, quero te convidar para ir comigo esse ano em novembro, aproveita o jejum para orar, para o pagamento. Todo que pede, recebe. E se você buscar bem, você vai achar na sua conta alguma coisa. Olha para cá. Lá no Monte Gilboa, eles foram mortos. Jônatas e Saul. A Bíblia fala então que a notícia correu e chegou até a casa de Saul. E a babá, que estava cuidando de Mefibosete, ele era filho de quem? Jônatas. A babá que estava cuidando de Jônatas ouviu a notícia que Saul e Jônatas estavam mortos. E alguém disse: Davi vai vir aqui e agora ele vai destruir a família de Saul. E aquela babá então, diz a Bíblia, ela correu para salvar o menino de um perigo que não existia, só na cabeça. E quando ela correu, ela deixou o menino cair e ele ficou aleijado de ambos os pés. O que aconteceu foi que ele caiu, quebrou os pés. Naquela época não havia conhecimento que tem hoje, e o osso cicatrizou torto e ele tornou-se aleijado de ambos os pés. É um tipo de manco, andava com muita dificuldade. Assim era Mefibosete. Mefibosete, o nome dele, são duas partes. Bochet, no hebraico, significa vergonha. Mefi, lábios. Mefibosete significa lábios de vergonha. Ele era alguém aleijado de ambos os pés, chamado de vergonha. O que simboliza isso? Aquela babá simboliza a lei do Novo Testamento. Paulo diz em Gálatas capítulo 4 que a lei foi uma babá, uma ama, que nos conduziu a Cristo. A lei, ela era apenas essa babá. Só que, como aquela babá, a lei não tem poder de sustentar você. Todo crente que anda pela lei, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair. Porque a lei não tem poder de consertar os pés tortos, só tem o poder de mostrá-los, manifestá-los. É inevitável. Queda vem quando há lei. Por quê? Porque a lei é impotente para sustentar você. Nós precisamos da graça e do amor de Deus manifesto. A Bíblia fala então que Mefibosete foi viver longe. E agora eu quero ler com você o texto. 2 Samuel, capítulo 9. Perdão, é 2 Samuel. 2 Samuel 9. Disse Davi: resta, porventura ainda, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Vamos começar com esse versículo aqui. Um dia, Davi estava lá na sua casa, no seu palácio, e ele viu a cicatriz no seu punho, e ele então clamou: eu estou tão cheio de amor, estou tão cheio de graça, fui tão enriquecido, será que tem alguém, filho de Saul, para que eu possa usar de bondade para com ele? Presta atenção, é a mesma coisa que o Senhor quer fazer com você. Será que tem algum filho de Adão nesses dias, para com quem eu possa usar de bondade, diz o Senhor? Vamos continuar lendo. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Esse é o lugar onde morava Mefibosete, Lodebar. Lo em hebraico significa não, Debar significa deserto, mas também pode significar pasto, desculpa. Lo significa não, Debar significa pasto, mas também pode significar a palavra de Deus. Mas quando você usa Lo Debar, o significado é sem pasto. E significa que ele morava num deserto sem palavra de Deus. Morava num deserto sem suprimento de Deus. Preste atenção, quando Deus criou o homem, Deus não colocou ele no deserto, Deus colocou no jardim. O jardim traduz o propósito de Deus, o deserto não. Quando Deus resolveu tirar o povo de Israel lá do Egito, a promessa foi o quê? Vou levar vocês para uma terra que mana leite. Sabemos que aquela primeira geração morreu no deserto, e significa que eles não chegaram a cumprir o propósito de Deus. Deus não leva você para deserto. Deserto não é o propósito final de Deus para ninguém. Você vive no deserto enquanto você vive com medo, enquanto você vive com vergonha, assustado. Mefibosete, como eu te disse, o nome dele significa vergonha. Agora descobrimos que ele morava em Lodebar. Por que ele morava num lugar ermo, distante, isolado? Porque ele tinha medo. Desde pequenininho, quando ele caiu, tornou-se manco, disseram para ele: Davi vai vir um dia e ele vai matar você. Você é o único que sobrou da casa de Saul. Então você vai ser morto por ele um dia. E ele passou a olhar para Davi dessa maneira. Mas Davi estava no seu palácio dizendo o quê? Será que tem alguém, algum filho de Saul, com quem eu possa usar de bondade? Para você entender essa história, você tem que compreender ela alegoricamente, ok? Nessa história, Davi representa Deus. Jônatas representa o Senhor Jesus. E Mefibosete aponta para todos nós. A Bíblia fala claramente no verso 1, volta o verso 1. Será que tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade com ele por amor de quem? Vamos colocar na alegoria bíblica, é Deus dizendo: será que tem hoje aqui algum filho de Adão que eu possa usar de bondade com ele por amor de Jesus Cristo? Tudo que Deus quer fazer na sua vida é por amor do Senhor Jesus. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que você quer ser bonzinho, vai merecer a bênção. Eu sei que você está se esforçando tanto nesse jejum, não é, para você ser correto no seu casamento, correto em todas as coisas, porque você precisa da bênção de Deus. Mas Ele não vai dar a bênção para você porque o seu pé é correto. Ele não vai te dar a bênção porque o seu caminhar é correto. Ele vai te dar por amor a Jônatas. Ele vai te dar por amor a Jesus. Quando você vier para receber, Ele vai olhar para você e vai lembrar da aliança que foi feita na cruz. Alguém vai dizer: pastor, a aliança não é entre eu e Deus. Deus não fez aliança conosco diretamente, porque pela aliança tudo se torna comum, tudo que é de um passa a ser do outro, mas Deus não pode receber o pecado do homem. O que Deus fez então? Deus enviou o seu filho, a semelhança do pecado, mas sem pecado, a semelhança de carne, sem pecado. E a Bíblia fala então que lá no Calvário ele nos representou. Você deveria estar lá, mas ele nos representou. E ele então pegou tudo que era nosso. Naquele dia da última ceia, quando ele ceou com seus discípulos, ele pegou tudo que era nosso. Quando ele estava subindo para o Calvário, carregando a cruz, ele já estava levando o nosso pecado. E lá na cruz, preste atenção, a aliança foi consumada, tudo que era nosso tornou-se dele, porque essa é a cláusula da aliança, aliança de sangue: a partir de agora, tudo que é seu, será meu, e tudo que é meu, também é seu. Mas o que era nosso? Nosso era o pecado, nosso era a miséria, a pobreza, nossa era a condenação, isso é o que era nosso, a doença, a enfermidade, a maldição. Ele pegou tudo que era nosso, para que hoje, pela aliança, você possa ter tudo que é dele. Então você tem hoje o pai, representado por Davi, olhando os cravos na mão do filho, dizendo: tem alguém que eu possa abençoar hoje, por amor do meu filho Jesus? Tem alguém aqui que pode receber a bênção por amor de Jesus? Será que você é capaz de vir receber o milagre hoje, não confiado em você, nem no seu merecimento, nem nos seus pés supostamente corretos, mas você vir unicamente confiado na obra dele? Isso é exemplificado por Abraão. A Bíblia fala que Deus fez aliança com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. E Deus então diz para Abraão: Abraão, pega os animais, parte ao meio e coloca eles enfileirados. Pelo ritual da aliança, Abraão entendeu o que estava acontecendo. Ele sabia o que era aliança de sangue. Ele sabia agora que os parceiros de aliança deveriam agora caminhar entre as partes daqueles animais que foram sacrificados. E ao fazerem isso, Olha para mim. Estavam dizendo o quê? Caso eu quebre a aliança, que eu seja feito como esses animais. Porque a penalidade de quebrar a aliança é a morte. Por isso a aliança não poderia ser feita conosco. Porque se fosse comigo, antes do meu dia, teria quebrado já. Deus não quer que o homem seja morto. A Bíblia fala então que Deus fez Abraão dormir. Vieram densas trevas na terra. E Abraão acordou. No momento mais escuro. E o que ele viu? Diz a Bíblia, ele viu um fogareiro e uma tocha de fogo caminhando entre as partes. Tinha dois caminhando. Por que tinha dois caminhando? Porque o fogareiro é Deus Pai, a tocha é o Senhor Jesus. Era o Pai e o Filho fazendo aliança. O Filho já estava nos representando lá em Gênesis. Você não entra na nova aliança diretamente, você entra como beneficiário. Cada vez que um homem crê, ele é enxertado em Cristo, e ele passa a participar da aliança entre Deus Pai e Deus Filho. Aleluia! Oh Deus, que o Senhor nos abra os olhos para entender isso. Mefibosete, filho da vergonha, com os pés tortos, estava morrendo de medo. Apareceu um servo de Saul chamado Ziba. E Ziba falou: tem ainda um, só um filho, Davi. E Davi fala o quê? Vai buscá-lo. Vai buscá-lo. A gente tem que imaginar as coisas. Eu gosto de imaginar quando eu leio a Bíblia. Você imagina aquele sujeito, mancueba, assustado, esperando todo dia alguém encontrá-lo. Um belo dia chega um monte de soldado na casa dele e pergunta: aqui é a casa do Mefibosete? Eu imagino que, se ele era casado, a mulher falou: seu dia chegou. Os soldados levam ele diante de Davi. Como é que, eu fico pensando, eu acho que quando ele chegou diante de Davi, ficou tudo molhado ao derredor. Porque ele falou: eu vou morrer hoje. Ele estava com medo. Essa é a história de todo homem. Tem medo de Deus. Por isso, filho, você agora tem que dar um testemunho correto. Nós não servimos a Deus porque temos medo dele. Nós descobrimos que somos amados. Mas o homem lá fora tem medo do julgamento, tem medo do juízo. Ele tem medo. Qual que é a primeira coisa que Davi diz para ele? Quer ler na Bíblia? Olha aqui, manda, vai abaixa por gentileza. Verso 6, 7. Então lhe disse Davi: não temas. Primeira coisa, não temas. Primeira coisa que o Senhor diz para você é: não temas. O que, que você está precisando? Não temas. Eu vou dar para você. Mas enquanto você estiver querendo receber por amor de você, você não recebe. Você recebe por amor de Jônatas. Quem Jônatas representa? Cristo. Ah, eu tenho feito tanta coisa de errada. Sim, eu sei, seus pés são tortos, é visível. Pés tortos simbolizam um caminhar defeituoso, pecaminoso, cheio de erros, tropeços e quedas. Sim, quedas. Muitas quedas. No entanto, quando vem ter diante de Davi, a palavra é: não temas, não temas. Sabe por quê? Eu vou usar de bondade para contigo. Qual que é a palavra? Eu vou usar de bondade. Bondade, graça. Eu vou usar de bondade com você, por causa de quem? Cristo. Por causa de Cristo. Tudo é por causa de Cristo. A criação, a história, tudo é para Cristo. Nós somos feitos para Cristo. E hoje, Deus Pai quer fazer milagre na sua vida por amor de Cristo. É bondade, não é merecimento. Mefibosete não merece nada. Davi não trouxe porque Davi achou que ele era alguma coisa. Davi não quer usar de bondade com ele porque achou que ele é uma pessoa extraordinária. Não, é só por amor a Jônatas. Deus também quer fazer a nossa vida por amor a Cristo, não é por amor de nós. Não temos do que nos gloriar. Ah, pastora Luiz, alguém me disse esses dias: como a igreja é grande. Eu digo: é grande porque quem comprou é rico. Eu só estou aqui cuidando. Eu sou só tipo assim, filho mais velho. não é minha, não foi eu que comprei, não foi eu que ganhei. E o que está acontecendo aqui é tudo por amor a Cristo. E vai acontecer mais. Se você é sensível ao Espírito, você sabe o que eu estou dizendo. Tem barulho de chuva de novo vindo. Já peguei chuva, mas vai vir mais agora. Já peguei chuva no passado, foi muito bom. Mas eu penso que vai vir chuva mais forte agora. E vem sobre você. Apostar por que que vai vir? Porque você está entendendo que não tem nada a ver com você. Quando você vier para essa reunião, para buscar o seu milagre, esquece você, esquece seu pecado, esquece seus pés tortos, e só ouça Deus dizendo, eu vou fazer por amor a Jesus. Vou fazer por amor a Ele. É por causa da aliança, você entrou na aliança. Você, não foi você que veio atrás de Deus, Deus mandou buscar você. Você nunca poderia vir aqui por si mesmo. Você nunca buscaria a Deus por você mesmo, mas Deus mandou buscar você. Interessante que, para Mefibosete, Davi fala o quê? Não temas, usarei de bondade com você. E sabe o que mais? Vou te restituir tudo. Você viveu até agora na miséria, você nasceu para ser rei, você é filho de príncipe, nasceu para governar, mas vivia com os pés tortos em Lodebar, que podia ser o nome de um boteco aqui, né? E é provável que tem muito Mefibosete no boteco uma hora dessa, vivendo num deserto, ele nem sabe, mas Deus essa hora está dizendo, eu quero usar de bondade com mais gente. Será que tem mais alguém para usar de bondade? E diz, eu vou te restituir, presta atenção. Se no mundo você foi usurpado, se o diabo e o mundo tirou de você coisa, a promessa de Deus é, eu vou te restituir, eu vou te restaurar, eu vou te fazer novo, de novo. É a promessa de Mefibosete. Mefibosete vai sentar na mesa agora como filho. Olha o que diz no verso 7. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Continua. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Presta atenção, tem pessoas que acham que vão receber um milagre se ficarem se depreciando. Eu não presto, eu não sou nada, eu sou realmente imprestável, nunca consegui ser nada na vida, meus pés são tortos, eu não consigo me endireitar, volta e meia eu caio novamente, ninguém acredita em mim, porque eu sou realmente alguém indigno. E você pensa que com isso está atraindo a atenção do céu, está me entendendo? Você agora é filho, você está aqui sentado na mesa do rei, você não é mais um cão morto, você vai sentar e vai comer como filho. Nenhuma ordem foi dada para Mefibosete, mas Ziba é o servo. Mefibosete é só, não temas, para de tremer, fique em paz, relax. Você vai comer pão à minha mesa e eu vou te restituir tudo. Mas para Ziba, servo, ele disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Continue. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e você vai colher tudo, e você vai entregar para o teu senhor agora, tudo para ele, você vai trabalhar e vai ser tudo dele. Tem um filho e tem um servo, você foi feito filho. Mefibosete não vai fazer nada, outros vão fazer para ele. Pastor, quem vai fazer para ele? Os anjos são os servos. Da Bíblia que Deus enviou anjos para servir você. Eles servem aqueles que vão herdar a salvação. Porque você já é filho. Tem anjos à sua disposição. Eles receberam ordem já. Você não precisa dar ordem para anjo, não. Eles já têm as ordens deles. E as ordens deles é trabalhar a seu favor. Mas você não. Você é filho. Pastor, eu sou filho, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, não tem, não tem que fazer nada, mas quando um filho resolve servir, aí tem glória. De vez em quando, pastor Jairus, a mídia gosta de divulgar, quando o príncipe Andrews, filho do príncipe Charles, resolve servir. E esses dias ele estava servindo comida numa base militar. Quando o príncipe da Inglaterra vai para uma base militar servir comida para recruta, isso é glória. Sai na mídia. Mas se for um empregado que está servindo comida, ninguém nem quer saber o nome. Servos que servem estão fazendo mais do que obrigação. Filhos que servem vão ganhar recompensa. Glória. Você é esse príncipe servindo. Quando você sai da sua casa e vai liderar uma célula, aqui está cheio de líderes aqui, e você, alguns já fazem isso há anos, tem líder que está comigo aqui há 20 anos, 20 anos, toda semana ele prega, eu prego domingo, toda semana ele cuida da célula, você acha que eu vou ter recompensa maior do que ele? Não, estamos fazendo o mesmo serviço, eu faço domingo, ele faz na quarta, 20 anos fazendo, ele é príncipe do Senhor, ele é filho do Senhor, glória está sendo acrescentada na vida dele. Príncipes, quando servem, o fazem espontaneamente, não por obrigação, porque para você as ordens são outras, não é? Eu vou te abençoar, eu vou te restituir, eu vou te engrandecer, eu vou te enriquecer, essa é a palavra do seu pai para você hoje. Mas filhos que servem serão recompensados. Aleluia, nem fazia parte da minha palavra, o Senhor sabe todas as coisas. Muito bem, verso 10 diz, para que tenha pão e coma, porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos, 20 servos, o cara era rico. Continue. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como o quê, meus irmãos? Filho. Comeu como o quê? Filho. Tudo isso por amor a ele? Não, por amor a Jonatas. Preste atenção. Nós éramos Mefibosete. Davi é Deus que fez aliança com Jonatas, o Senhor Jesus. Deus resolveu usar de bondade para conosco, por amor de Cristo. Hoje, você não tem que se preocupar com a vergonha, você não tem que se preocupar com o deserto onde você vivia, você não tem que se preocupar com os seus pés tortos, sabe por quê? Você vai comer pão sempre à minha mesa. É o rei que está dizendo. Cada vez que comemos o pão e o cálice, estamos participando da mesa do rei. E sabe o que acontece com a mesa? Quem está sentado na mesa, os pés ficam ocultos. Quando você vem para cá, a mesa é um tipo do sangue. Quando você se assenta à mesa, no descanso do rei, os seus pés não aparecem. Se formos olhar debaixo da mesa, todo mundo tem pé torto, não escapa nenhum. Todos nós um dia estivemos debaixo da lei, fomos derrubados e nossos pés são tortos. Mas sabe o que acontece? Agora o Senhor nos convida para a sua mesa, a mesa tampa os pés, significa que você não vai mais olhar para você, a atenção não é mais no seu pé, a atenção não é mais no seu caminhar defeituoso. Quem está sentado na mesa não lembra de pé. Quem está sentado na mesa, olha para onde? Olha para o rei e olha para comida, aleluia. Ele olha para comida. E quando você come a comida do rei, você vai ser desintoxicado. O seu pé vai começar a ser endireitado. Não porque você está se esforçando. Não porque você está tentando esticar o pé na marra. Não porque vai ter uma prótese que vai endireitá-lo. Não, porque uma proteína celestial vai começar a entrar dentro de você e ela vai endireitar os seus pés. Quando vai acontecer isso? No momento em que você não vê, não observa. Você está sentado, não está nem precisando de andar. Enquanto você está sentado, Deus está transformando você. A comida do rei é o pão, é o vinho. O vinho é o sangue, o pão é a sua carne. Essa é a comida do rei. O rei está à mesa e o rei também é a nossa comida. Nós participamos dele. Ele se ofereceu para nós como pão. E quando nós comemos dele, nós somos transformados. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração. Meu tempo já encerrou. Eu senti no coração de fazer um negócio embaraçoso e constrangedor. Mas eu vou fazer assim mesmo. Deus falou comigo enquanto eu ministrava aqui. Na hora que eu mencionei a palavra vergonha, o Espírito falou a pessoas que vivem ainda no jugo da vergonha. A vergonha vem por causa da condenação. A vergonha vem porque você percebeu a sua nudez. O Senhor falou comigo que tem pessoas que não conseguem ficar nu nem na frente do cônjuge, porque sentem vergonha do próprio corpo. Eu sei que as pessoas que mais sofrem com vergonha são aqueles que engordam. Magros gostam de se mostrar, gordos se escondem. Muitos irmãos que já foram conosco para férias, eles iam para a piscina vestidos de roupa, porque sentiam vergonha. Essa vergonha é acusação maligna. Porque de todos os problemas com o estresse, o mais visível é o peso. Sabia disso? É muito fácil condenar o gordo, aquele que engordou. É muito fácil dizer que ele é gordo porque ele é glutão, porque o pé dele é torto. Ele que endireite o pé e pare de comer e feche a boca. Não é assim que se diz? Então, as pessoas sentem culpadas por estarem acima do peso. Sentem culpadas por comer. O diabo consegue tirar a alegria de comer. Uma dádiva de Deus. Prazer de Deus. Por causa da vergonha. Eu queria orar por você hoje. Eu sei que é embaraçoso, porque a vergonha nos impede de manifestar. Mas quantos podem dizer que se sentem em casa hoje? Talvez esse não é o seu alvo de jejum. Não é verdade? Ah, eu vou jejuar para ficar magro? Vão dizer que estou fazendo dieta. Pois que digam o que quiserem dizer. Faça jejum, faça dieta, faça tudo para a glória dele. Coma para a glória dele. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Há pessoas que engordam. Por quê? Por causa da ansiedade, preocupação, medo. Medo disso, medo daquilo outro. Pressões na alma o tempo inteiro. E aí o único momento que ela acha que está relaxando na comida. Por isso está aparecendo, mas você vê, é uma intoxicação espiritual, não é física. Mas tem muita gente apontando o dedo. Hoje eu estou mais magro, mas já pesei 108. E no meu tempo de 108, as pessoas sempre tinham esse olhar condescendente. Tadinho, tão comilão. Não é? Mas na verdade é um olhar de acusação. Que gera vergonha. Há outros que têm vergonha de cicatrizes e marcas. Marcas da antiga vida, de uma antiga história. Que você sente constrangimento, o Senhor quer te livrar de toda vergonha. Filhos andam na liberdade. Ouça o que eu estou te dizendo, no lugar da vergonha, Ele vai te dar dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. Você vai andar de cabeça erguida como o filho que você é. Alguém gostaria de receber essa oração hoje? Fique em pé onde você está, por favor. Às vezes também tem pessoas que pensam que são gordas, mas não são. E elas vivem toda a angústia da vergonha. A vergonha. A vergonha que te impede às vezes de se casar, sabia disso? Vergonha. Você pensa, quem vai me querer? No dia que ele me vê, ele vai embora. É a vergonha. Quando você tiver a alegria do filho, da liberdade da casa, e for liberto de toda a opressão de Mefibosete. Mefibosete significa vergonha, porque ele tinha vergonha, vivia no deserto, e era privado do suprimento de Deus. Hoje algo vai se acontecer na sua vida. Eu queria que os pastores me pusessem a mão, mas é tanta gente, então não vai ter jeito. Então eu queria que você erguesse as suas duas mãos para o Pai. Feche seus olhos por um instante. Ele vai fazer na sua vida por amor de Jesus, não porque você merece, não, não é por causa de você, é por causa de Jonatas, Cristo Jesus. Por isso, esquece você agora, esquece seu merecimento, esquece todas as tentativas e falhas, todas as quedas, esquece tudo que diz respeito a você, e descanse nisso. Ele quer usar de bondade para comigo hoje. Pai, eu oro agora em nome de Jesus. Espírito de Deus, vem agora. Esse é o momento que nós oramos, para que o Senhor traga cura. Cura na mente, cura nas emoções. Pai, muitos estão sofrendo, mas o problema é todo espiritual. Tira todo o estresse produzido pela condenação e pela vergonha agora. Espírito Santo, traz revelação, luz, entendimento espiritual do teu favor derramado. O Senhor quer usar de bondade hoje. Eu te peço, Senhor, pelo teu poder, faz com que cada um emagreça ou engorde no ponto em que querem ser. Eu repreendo todo espírito imundo de condenação e acusação de peso, de comida, que tira a alegria e a satisfação da vida. Eu te repreendo e te proíbo, não pode mais falar na mente desses. São guardados pelo poder de Deus. Eles vão se alegrar como filhos, porque verão teu milagre operando sobre eles. Em nome de Jesus.